Renascença, a par com o mundo.
Muito bom dia, são 10h21, não há sexta-feira sem visto de fora, por isso vamos dar os bons dias à Olivia Bonamici, à Begonha Inigas e à Anabela Góis. Bom dia a todos.
Bom dia.
Bem-vindos, muito bom dia.
Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora, em que olhamos para os acontecimentos que marcaram a semana. Anabela, o que é que falamos hoje?
Olha, hoje temos muitos temas e muito variados, a começar pela aprovação pelo Parlamento Europeu do Colégio da Nova Comissão Europeia, de Ursula von der Leyen, do relatório das drogas da União Europeia, numa semana em que foi detectado o primeiro narco-submarino carregado de drogas em território europeu, também dos alertas de Bruxelas para brinquedos tóxicos que estão à venda na Europa e depois, nos assuntos nacionais, havemos de falar da polémica que envolve a deputada Joacine Catar Moreira, do LIVRE, dos mais recentes dados sobre pobreza em Portugal e, se ainda houver tempo, também dos desafios da comunicação social.
Muito bem, vamos avançar. No Visto de Fora temos sempre o espaço reservado aos temas europeus. É uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E hoje começamos por uma boa notícia. A esperança média de vida em Portugal aumentou praticamente 5 anos. Entre 2000 e 2017 está agora nos 81,6 anos, acima da média europeia. Mas Espanha e França estão ainda melhor colocados neste ranking. Espanha é mesmo o país da União Europeia onde se vive mais tempo, 83,4 anos. Begonha, o que é que se passa? Há pouco tempo soubemos que os espanhóis são os mais felizes. Será que é por isso que vivem tanto tempo?
É o salero espanhol. O salero. Acho que a alegria de viver, isso é muito importante, porque realmente também não há tanta diferença, por exemplo, entre Portugal e Espanha, estes dois anos de diferença. Acho que tem muito a ver com que os espanhóis gostamos mesmo de viver. E quando temos problemas, eu falo por mim, tentamos dar a volta a esses problemas e sair à rua. A minha mãe sempre nos educou e sempre nos disse o seguinte: quando estejam tristes, saiam à rua. Tomem duche, preparem-se e à rua. Os problemas sempre se solucionam a falar com os outros e a partilhar e pronto, a ser felizes.
Ouviste, Olivier? A França está em terceiro lugar, não está mal neste ranking.
É, exatamente.
Logo a seguir a Itália.
Sim, é uma questão de meses, afinal.
É uma questão de meses, mas faz muita diferença. Bem, mudamos de assunto, falamos agora da comissão de Ursula von der Leyen, que entra em funções no próximo dia 1. O novo executivo comunitário foi aprovado pelos eurodeputados por 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções. Foi um bom resultado, na vossa opinião? Begonha, começamos por ti.
Sim, eu acho que sim. Eu acho que realmente do que se esperava inicialmente, não é? Os apoios da Úrsula iniciais aos apoios que conseguiu mais apoios. É verdade que a comissão está dividida, não é? Um bocadinho dividida, como também já sabíamos. Mas para mim, mais interessante do que todo isto, não sei o que acha o Olivier, é sobretudo ver que ela está já com esse ar de presidenta da comissão. Ese discurso acho que foi bastante, bastante interesante, que vamos a falar dele. E penso que vou apostar por ela. Penso que pode ser uma presidência interessante.
Eu acho que é um bom resultado. Agora, a dificuldade para ela vai ser que, pela primeira vez da história, o principal partido da direita e o principal partido da esquerda não têm a maioria. Esta é a primeira vez que acontece. Portanto, vai ter que ser uma presidente de grande consenso. E sobre isso, boa sorte para o Ursula mesmo.
E quanto aos objetivos da nova presidente, concordam com a prioridade dada ao combate às alterações climáticas?
Sim, é mesmo. Acho que é uma prioridade. De feito, hoje estamos num dia que voltamos a ter manifestações, não é? Para o combate climático em toda a Europa, não é? E é normal que no discurso dela, não é? O combate às alterações climáticas passem a um primeiro lugar, porque estamos a ver mesmo o que está a acontecer. Eu precisamente ontem estive na cidade de Natal, do Natal, em Oeiras, e uma que eu recomendo a todos os que nos ouvem a visitar neste Natal, e uma das coisas que me diziam os organizadores precisamente que até no norte, estamos a falar no Polo Norte, está a ver, como todos sabemos, muito menos xelo e neve, e está-se a notar em cidades, por exemplo, da Finlândia, da Suécia, que até nesta altura de Natal há muita menos neve do que é habitual. É dizer, que é o que está a acontecer? Como não vamos lutar desde a União Europeia e não vão lutar os nossos dirigentes pelo combate climático, mas que façam algo a sério, é?
Uhum. Olivier?
Sim, eu acho que é uma prioridade que está certa. Aliás, eu acho que as três prioridades que ela falou são temas que são para mim são prioridades absolutas, que é a questão do ambiente, a questão dos migrantes e também a questão do digital. Claro que quando se fala dos migrantes e do ambiente versus a questão do digital, o digital tem de ser colocado em terceiro lugar, como é evidente, porque mexe menos, eu diria, com a vertente humana. O ambiente e o planeta, os migrantes, estamos a falar de seres humanos. O digital já é uma outra questão, é mais uma questão económica, mas que não deixa de ser muito importante, porque estamos a ver que tanto a China, os Estados Unidos como a Rússia estão a se proteger cada vez mais.
Sim.
Não significa que a Europa tem que fazer o mesmo, mas, ou seja, não tem que andar no tal protecionismo, mas, no entanto, tem também que proteger minimamente os seus interesses.
Sim, e depois no digital é muito importante também como é que se utiliza o digital para viciar e controlar as pessoas. Precisamente estavas a falar da China, não é? O que está a fazer a China, o que estão a fazer os Estados Unidos, a Rússia, o que está a fazer agora, o que nos está a fazer a nós, cidadãos de Portugal e de Espanha, com os nossos telemóveis, desde há umas semanas.
Agora é só a Espanha, Portugal ainda não está a fazer.
Sim, mas estava-se a falar do norte de Portugal, quando estive na Galiza há uns dias. Mas, contudo, olha aquí, que estamos a ser super controlados. Temos de ser conscientes disso. Por iso, o digital tense de legislar, que xa temos falado sobre isto cá moitas veces, moito ben, e temos de ser conscientes que cada vez é máis importante e cada vez estamos máis controlados.
Viu-se as eleições americanas e também o referendo no Reino Unido, não é?
Sim.
Bem, entretanto, soubemos que António Costa jantou com Ursula von der Leyen, assumindo que pretende manter com a nova presidente a relação que tinha com Jean-Claude Juncker, que agora cessa funções, mas será que é só isso? O que é que vos parece?
Não há mal nenhum ele ter jantado.
Não, claro que não há mal nenhum, ninguém está a dizer que há mal. Mas sabemos que o governo português tem defendido uma aproximação das posições do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia no que se refere às contribuições nacionais para o orçamento da Europa. António Costa estará aqui a tentar conseguir uma posição de mediador?
Mediador, eu acho que não. Acho que a questão aqui é que nos últimos anos, Portugal, que seja o governo do PSD ou o atual governo do PS, tem tido uma grande aproximação com Bruxelas, não é? Porque é preciso ver também, e Juncker era o caso disso, e eu acho que a Ursula vai ser igual, que existem alguns dois blocos, por assim dizer, caricaturando, não é? E o bloco social-democrata é de Portugal, portanto, faz parte da mentalidade portuguesa, e conta a subida dos populismos que existe atualmente na Europa, a posição de Portugal é uma espécie de lufada de ar fresco, apesar de tudo. Por isso, eu acho que esta posição é precisamente ela.
Os portugueses são diplomatas, por natureza, e o fazem muito bem, muito melhor do que nós, espanhóis. É verdade, acho que meia culpa, não é? É dizer, temos de reconhecer cada país, o que fazemos bem e o que fazemos mal. E, sem dúvida, António Costa é um excelente negociador, já o demonstrou, e vai ser, e xa foi na anterior legislatura, e vai ser nesta legislatura e co esta nova presidencia da Unión Europea tamén, xa foi co Juncker e agora vai ser coa Úrsula. E realmente eu acho interesante, mas não há xantar ni almoço gratis, como diz o ditado português. Portanto, é verdade que sempre há alguma coisa en troca. Sin dúbida, é muito melhor ter boas relaxoes con Bruxelas, como de feito xa ten e teve o António Costa, e apoiar, sin dúbida, temos de estar unidos, e ainda que ele é de outra familia política, non é? Diferente, mas é interessante que continue este apoio.
Esta semana foi divulgado o mais recente relatório do Observatório Europeu da Droga e da Europol, que mostra que os europeus gastam anualmente 30 mil milhões de euros em droga. A mais utilizada é a cannabis, mas o consumo de heroína está a aumentar e é que provoca mais mortes. O que é que nos dizem estes números? São preocupantes,
sim,
claro?
Sim, sim, muito preocupantes. De feito, me enviaram-me este relatório, enviaram-me da agência que está
do Observatório Europeu,
Observatório,
sim,
em Lisboa, e estive a ver com atenção, porque realmente é preocupante como está a crescer e também como tanto Portugal como Espanha estão-se a convertir precisamente em pontos centrais, como
em rotas de passagem,
das
sim.
gotas de passagem, se já eram, mas agora destas novas gotas que vêm tanto, por exemplo, da África Ocidental como, como da América, são passagens, vêm, por exemplo, Cabo Verde, África
Açores, Madeira.
Açores, Madeira, Illas, passam pela costa portuguesa e como se hace view, e está isto relacionado a uns dias, encontramos este submarino aprendido com droga, que é impressionante.
Passou, vai da Colômbia, passou da por Colômbia, Portugal, com Portugal e finalmente foi afundada a Galiza.
E graças à colaboração que temos de dizer cá das autoridades da Europol, mas sobretudo das autoridades policiais portuguesas e espanholas e também francesas, conseguiu-se descobrir, aprender este submarino que, por certo, ainda continua encallado, que nos dissemos, perto da miña zona favorita da Galiza, que é a zona de Cangas, umas praias maravillosas, e a verdade é que foi moito triste falar de tres toneladas de
quase droga, quatro toneladas, sim.
E 100 milhões de euros, estamos a falar, o que supõe, não?
Mas o que é, muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é que faz a Europa? Bom, e com alguma razão, algumas dúvidas, não é, sobre o nosso dia-a-dia. E já estamos a ver uma excelente colaboração, exatamente o que devia ser a Europa, e neste caso, este centro, eu apontei o nome porque o nome é super chato, é Centro de Análise de Investigação Marítimo sobre a Droga, etc, etc. O nome chato, mas para um trabalho eficaz. Este centro de análise está em Lisboa, não é? Baseado em Lisboa. E, portanto, são lá está vários países que trabalham juntos. E quando vemos este trabalho resultar, claro que é terrível, tendo em conta o que eles apanharam, mas, ao mesmo tempo, é sempre positivo, tendo em conta o trabalho e, finalmente, o belo trabalho europeu.
Sim, mas, com todo, eu estou a acompanhar muito todo, porque, claro, na Galiza e também em toda a Espanha, não se fala quase de outra coisa do que isto deste submarino, não é? O que supus...
Sim, porque são meios muito sofisticados, muitos, que não estávamos habituados a ver na Europa, não é?
De uma mudança no que são as gotas da droga, a maneira de trabalhar. Então, todo isto serviu para, porque a raiz de quando se aprendeu esta quantidade de droga, que, por certo, o submarino ainda não se conseguiu tirar tudo das profundidades.
Mas só com muita colaboração, dizia, claro, o Olivier, que é possível ganhar, ou pelo menos combater esta guerra.
E estamos a ver, por exemplo, famílias na Galiza, como a família do Sito Millanco, que muitas das pessoas que nos ouvem acho que já terão ouvido falar dele, que era o grande, digamos, chefe da máfia da droga na Galiza nos anos 90. Agora está-se a investigar e a especular, e há alguns medios de comunicação social na Galiza que falam de que está ele também por trás, e depois outros capos na Colômbia e tal, de todas estas máfias e estas redes. Ele se esteve na prisão. Novas que agora estão a ter lugar entre a África e a América.
E é impressionante que o mercado europeu já é, nesta altura, o maior mercado de drogas, já ultrapassou o americano. Por falar em inundação de droga, neste caso, outro tipo de inundação, Bruxelas alertou hoje que a União Europeia está inundada de brinquedos tóxicos de plástico, origem na China. Como é que isto se combate? Como é que isto se pode controlar, Olivier?
Mas não é de agora.
Não é de agora. O grave é que foram encontradas contaminações perigosas em crianças de 13 de 15 países analisados.
Eu diria que não é de agora, e eu diria que é como a carne. Se alguém me tiver a me dar uma morada onde posso comprar um quilo de febras a 25 cêntimos o quilo, com uma carne de qualidade, pode-me dizer a morada, eu não conheço. O brinquedo é igual. Quer o brinquedo, a norma é que se tens um brinquedo ultra barato, sabemos muito bem que muitas vezes é um brinquedo, por exemplo, de plástico com, lá está, alguma toxicidade, não é? Portanto, não há grande surpresa. A questão aqui, muitas vezes, é que estes mesmos brinquedos têm o selo da Comissão Europeia. Mas isto não é culpa da Comissão Europeia, por assim dizer, porque é o fabricante que coloca o selo. E por isso, lá está, é preciso combater isto, mas os fabricantes têm uma grande parte do culpa, e os consumidores, porque os consumidores consomem os brinquedos.
Mas claro, estamos a falar dos dados, não é? Dos dados também da pobreza, e vamos falar dos dados da pobreza também em Portugal. Tem a ver muito também com a quantidade de dinheiro que tu tenhas também para comprar.
Mas também da capacidade de fiscalização nos vários países, não é?
Sim, tudo isso, é verdade que primeiro as autoridades teñen de facer o seu traballo, como estás a dizer, fiscalización, non é? Non se pode autorizar a venda a venda deste tipo de brinquedos, ainda que seja em estabelecimentos chineses, não é? Tem-se também de fiscalizar este tipo de estabelecimentos e também outro tipo de lojas de brinquedos, não só as lojas dos chineses, é? Com isto.
Sim, os brinquedos são fabricados na China, mas não são vendidos só nas lojas chinesas.
Muitas vezes são em lojas com muito bom aspecto e vais ver a origem desses brinquedos e made in China. Mas, além de tudo isso, o que estava a dizer Olivier é interessante, porque é verdade, quando tu tens a capacidade financeira para comprar, não é, determinados produtos, lógicamente tu escolles o melhor brinquedo. Nós, por exemplo, em España temos uma das empresas não, do mercado mais importante de fábrico de brinquedos no mundo, encontra-se no Levante, não é? No Levante espanhol, na zona de Valência, Alicante, e há fábricas espetaculares, mas com a chegada dos chineses nos últimos anos, têm perdido muitíssimo. Mas, sem dúvida, não é igual um brinquedo fabricado em Espanha ou na Europa do que um brinquedo fabricado na China. É muito mais custoso, é verdade, mas claro, quando não tens muito dinheiro, e todos os pais que nos estão a ouvir, que é o que fazes?
E é assim no Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa coloração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. Por cá, a deputada Joacim Catar Moreira do Livre continua a ser notícia e não é pelos melhores motivos, depois de ter errado numa votação, alegadamente por problemas de comunicação com a direção do partido, falhou a entrega de um projeto que era bandeira do Livre e ainda pediu escolta policial para evitar as perguntas dos jornalistas. O que é que se passa afinal, Olivia, com esta deputada?
Para mim é um erro do casting. Eu acho que este partido político tem, na minha opinião, um espaço político interessante. Agora, o erro do casting total da liderança deste partido, a EFI, e ela concentra demasiado. Fico surpreendido por causa do Rui Tavares. Fico muito surpreendido. Eu acho que algo lhe escapou aqui, completamente. E quando isto acontece, é complicado. Ventura é diferente, não chega, porque para já é um excelente orador, e além disso, ele vê-se que ele controla tudo, do início até o fim. No caso do Partido Livre, parece que há uma quase, não é nem bicéfala, não se sabe exatamente quem é que manda, e quem fala, neste caso, esta deputada. Para mim é um erro terrível de casting.
E havia uma grande expectativa à volta dela, não é? Até porque esperava-se que fosse uma voz importante contra o racismo no Parlamento.
Mas aqui eu acho, além deste erro de casting, que eu acho que está bem analisado isto por parte de Olivier, é sobretudo quando nós vemos que estamos numa sociedade na que parece que as aparências são tudo. E além das aparências, ou do que é expectável, temos de ter um conteúdo. E o que nos está a acontecer com esta senhora é que encontramos que não há um conteúdo no seu discurso e na sua oratória. Um conteúdo que deveríamos, como estávamos a dizer, expectável, não é? Com as coisas. Porque não chega, e eu falo como mulher, não chega a se amparar em mulher, a gaguês. Não, é verdade que é interessante isto porque é uma maneira de defender uma minoria, falo da gaguês. Mas não é isso. É que não se pode, é que para mim é muito grave isto dos jornalistas. Os jornalistas temos direito a informar no Parlamento do que acontece. Num país onde não há uma democracia, é um país onde não há uma imprensa livre, por que um jornalista não pode, como fazem com o resto dos partidos e dos políticos, interpelar ou se aproximar a um político e lhe perguntar, tentar perguntar depois de uma sessão? Acontece em todos os países democráticos do mundo. Então,
claro, e a deputada pode ser, então, para dizer, assim, não falo, assim, não comento.
Exatamente,
não é?
Se estiver em Espanha, então ficaria em estresse contínuo, porque não se pode imaginar como somos os jornalistas, os meus colegas, no Parlamento de Madrid, e mesmo se lançar a todos. Aqui, pelo menos, há uma certa, como sempre, não é? Como mais educação. É normal. Ela foi eleita para também para estar, para se expor publicamente.
E depois ela tem um tom bastante agressivo, não
deixa ser. Agressiva.
Junto, sim. Há quem diga que é arrogante mesmo, não,
mas, não é? Isto não, sim, não sei como é que ela no dia a dia, mas pelo menos, sim, aparentemente é super agressiva. A gente tipo, tem medo, tipo, mas espera aí, ela vai zangar-se comigo, ou vai dizer, ou não sei. Ou, é isso, é por isso que há um problema de comunicação mesmo. Mesmo. E eu acho que o Partido Livre tem que contar uma solução.
Sim, pode ser um mecanismo de defesa também. Às vezes acontece este tipo de pessoas que se calhar ela o passou muito mal, e então também pode ser um mecanismo de defesa, mas isso não é justificável para o que,
claro,
nós
que não
estamos a ver, não?
Esta semana também foram conhecidos dados novos sobre pobreza em Portugal. De acordo com o Instituto de Estatística, há 2,2 milhões de portugueses em risco de pobreza, apesar de terem trabalho, a par de 1 milhão de pessoas que sobrevive com 250 euros por mês, na maioria idosos. Onde é que estamos a falhar?
Estamos a falhar em muita coisa, isto é estrutural. Eu não me canso de repetir isto quando estou com Isabel Junet, por exemplo, do Banco de Alimentos, enfim. Por favor, uma coisa é a macroeconomia e outra coisa é a economia real. Num país onde estamos a falar que 40% e tal das pessoas realmente não chegam mesmo, e estamos a falar de 17% dos trabalhadores que ganham 500 euros, 500 e tal por mês, por favor, algo está a falhar. É verdade que o governo está, vamos ser justos, está agora a subir o salário mínimo, mas não chega. E a nova ministra está a tentar fazer tudo por tudo, mas não chega. Os salários em Portugal são baixíssimos para como é que subiu o nível de vida. É muito bom Portugal ter ganho o terceiro ano consecutivo Oscar, o melhor destino turístico do mundo. Mas esta subida dos preços e do nível de vida não vai a par e equilibrada coa subida dos salarios en Portugal. Então, além dos turistas, que son moito benvindos, claro, é lógico, mas están as pessoas de cá. E non chega realmente, non chega.
Não, o que é preocupante neste número, depois fiquei a pensar nisso, a dizer, mas espera aí, 2 milhões de pessoas com menos de 500 euros, e portanto fase de pobreza. Mas então, mas espera aí, e que ganha 510... Porque estamos a falar de números que são, eu acho que são 501 euros, então são métodos de cálculo, agora não.
Sim,
mas
sim.
Pronto, ou seja, alguém que ganha 505 euros
que faz com
não
isso?
Faz parte, oficialmente, destes 2 milhões de pessoas. O que mostra a gravidade da situação, porque entre 500 e 700, para mim, falo por mim, para mim, alguém que ganha entre 500 e 700 euros vive na pobreza. E não faz parte, não está incluído entre os 2 milhões, o que mostra a gravidade. E também acho que isto podia haver na política portuguesa, eu diria na uma maioria, devia haver neste momento um plano de, urgente de luta contra,
sim,
a pobreza, porque eu acho que é um dos grandes, em vez de ouvir-se falar de temas, sinceramente, com todo o respeito para alguns temas que são abordados na política portuguesa, a vez penso, mas espera aí, devia haver, sim, de esquerda a direita este grande plano agora.
Sim, devia haver, e lançamos desde aqui esta chamada a todos os partidos políticos. Vámonos deixar de polemices absurdas. Isto é importantíssimo, a maior parte dos portugueses está a sufrir. Non chegan a fin de mes, os salarios son baixísimos e moitos deles están xa moito fartos de ver como aquí chegan persoas de fora a viver moito ben e eles están a sufrir tantísimo. Señores políticos, por favor, façan algo porque isto é urgente.
Muito bem, faltam 16 minutos para as 11 da manhã, está na altura do Índice de Tocalidade.
Portugal!
Índice de Tocalidade.
Os meus amigos alguma vez pagaram as favas?
Pagaram as favas do nós em Espanha. Pagar as favas é o que equivale no Roscón de Reyes. Estou a dizer
no
em quê? Espanhol.
Desculpa.
No
que? Traduz. Traduz.
É uma espécie de bolo rei, é o que nós comemos no dia de Reis, que há uma ava dentro e
uma
pagar
fava.
As favas. E quando te toca a fava,
tens de pagar
o bolo.
Aqui costumamos utilizar até outra expressão que é, olha, saiu uma fava.
Mas isso é outra coisa, é outra história.
Pagar as favas é que? Pagar por quê? Por algo?
Nunca pagaste as favas, Olivier?
Olha já.
Aí eu, uff,
ah, é?
Tantas vezes.
Pagar as favas por dizer algo. Pagar as favas.
Pagar as favas, eu acho que significa pagar uma consequência, alguma coisa.
É
do tipo,
pagar para ti próprio. Por uma ação.
Paguei as favas. O meu colega chegou atrás desta manhã. Então, paguei as favas.
Está
certo ou não?
Muito bem, está certo.
Que nas
finalmente, pagar as favas é pagar pelo que os outros fizeram, sofrer as consequências do que foi feito por outro.
Portanto, hoje foi Oliveiro.
Olha, hoje, finalmente. Eu hoje até posso dizer uma coisa: chegar ali à churrasqueira da buraca e haver favas. Não que me importava boas. Nada de as pagar.
Ai, eu também gosto muito das favas.
Ai, apetecia-me tanto agora favas, meu Deus.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Ora, muito bem, agora vamos ao habitual negativo e positivo da semana. Começo, Begonha, pelo negativo.
Pois o negativo tem a ver, e tenho de ser também justa com o que o meu percurso, tem a ver com isto da pobreza, destes dados da pobreza em Portugal. E que não posso falar de outra coisa. Para mim, quando sabes que grande parte de uma sociedade e de um país que amo como Portugal está a sofrer tanto, ainda que os índices económicos sejam tão bons e o desemprego, em teoria, não exista, é que algo falha. E acho que tanto o Presidente da República, Primeiro Ministro, todos os partidos, insisto, deverían, como dizia Olivier, se por chegar a un acordo, un plano nacional para tentar que esta pobreza estrutural non continue a crescer.
O negativo dessa semana tem a ver, falávamos há pouco do Partido Livre e da sua líder, e nós, os dois, criticamos.
Não é líder, é deputada eleita.
Desculpa, deputada, peço desculpa, deputada. Eu vi um post ontem, que foi retirado de uma jornalista de um diário importante em Portugal, que fez o post seguinte, colocou esta senhora do Partido Livre ao lado de Mamadou Ba, portanto ligado ao seu racismo, e o post dizia o seguinte: Black Friday, promoção especial, leve dois e não pague nenhuma. Este post foi publicado, retirado logo a seguir, e acho super grave. Acho super grave porque, neste caso, ou deduz uma, tu atacas alguém para as suas ideias, não é? Agora, fazer uma piada assim, sinceramente, tu, para já, eu acho que até os humoristas não faziam uma piada assim.
É uma brincadeira de mau gosto, podemos dizer, não é?
Não, é muito mais do que isso.
Isto é muito mais do que isso.
Brincadeira de mau gosto, às vezes uma pessoa diz: olha, desculpa, fiz uma brincadeira de mau gosto. Isto é muito mais do que uma brincadeira de mau gosto, sobretudo quando se sabe a origem da palavra Black Friday, etc, etc. E não estou a ver muito, não estou a ver grande interesse nisso tudo, não é? E, mas, como
mas já
dizia,
agora a origem da palavra deste Black Friday não é muito aquilo que as pessoas pensam, não é? O tráfico de escravos não tem nada a ver
com isso.
Não tem. Tem a ver com o crash da bolsa.
E havia muito trânsito no primeiro Black Friday.
Exatamente.
E o New York Times resolveu associar o black do trânsito caótico à Friday, porque foi na sexta-feira que aconteceu esta pela primeira vez estas promoções loucas, não é?
E para responder então de forma simpática à resposta, eu vou citar o que dizia um cómico francês que eu adoro: eu não sou racista, à prova disso o meu cão é preto.
Ai, meu Deus.
Vamos mudar
para o positivo
de assunto.
O positivo da semana.
O positivo, por sorte, esta semana tenho várias coisas. E digo por sorte porque eu, para mim sempre é bom ter várias coisas positivas. É verdade, Portugal eleito por terceiro ano consecutivo o melhor destino turístico do mundo, mas non só Portugal, tamén Lisboa, temos as illas, temos, por exemplo, os
passadizos
de Paiva. É dizer, este país é lindo, mas atensao, que non se esquezan tamén das persoas. Depois, como dixía antes, a excelente colaboración transfronteriza das policías portuguesa e española para isto do submarino, non é? Para descubrir este submarino e aprender a droga na Galiza, para mí, demostra iso, como estamos cada vez máis perto o norte de Portugal e a Galiza. E depois, claro, coñecer a capital de Natal, do Natal. De verdade que eu fiquei impresionada ontem. Eu pensei que ia chegar a un parque temático máis, e quando entrei na capital do Natal, gostei muitísimo. É unha experiencia que recomendo, porque voltei a ser criança e acho que vai ser super, super engraçado voltar con a familia.
É tão bom. O teu positivo,
o positivo é descobrir esta semana algo que de facto vive aqui há 20 anos, a quantidade em Portugal de primos que há. Vou explicar a minha teoria sobre os primos. O que é genial é que, por exemplo, no meu caso, ou no caso de amigos meus, portanto, eu conheço uma família que não é muito numerosa, eu conheço todos os meus primos, bom, conheço os meus primos diretos. Assim. Em Portugal já reparei que há muitas pessoas, às vezes, quem é esta pessoa? E digo ao meu amigo, e ele responde, é o meu primo. Ah, e também, o primo, o que é que ele faz? Não sei. Como é que se chama? Por acaso não me lembro. E aqui já reparei que há uma quantidade de primos.
Mas porque são primos de segundo grau,
sim, mas
terceiro primos, grau, segundo, quarto grau,
quantidade
primo
dos amigos que me dizem que não sabem o que é que fazem os primos.
Olha, e se tivesse,
quantos primos tu tens no total?
São imensos. E se tivesse tradição cá em Portugal,
é isso.
Se convidar a família toda para o casamento, eu tive pessoas que nem sabia quem eram. E até eram primos.
É isso. Mas já me aconteceu. Já me aconteceu.
Mas a verdade é que acontece isso nos casamentos. É como sim. Convidas a todos os primos.
Já me aconteceu exatamente no casamento perguntar a pessoas, mas que são casamentos enormes, uma mesa cheia de primos.
Bom, portanto, é uma oportunidade
para os primos do Miteiro.
E a todos, e eu aos meus primos, não me estão a ouvir, mas é igual.
Olha, eu devo dizer que, e já agora, em jeito de brincadeira para fecharmos, recebi uma mensagem do presidente do Conselho de Administração da Grande Churrasqueira da Buraca.
A dizer que há favas.
Lamento imenso, mas hoje não vai ser favas.
Oh.
Muito bem, meus amigos. É assim no Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre Portugal e Europa. Podem enviar as suas sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Anabela, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.